Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, como prometi, nesse bloco falo de história. Eu trago dois livros que nos ajudam a compreender melhor a nossa realidade, tanto aqui no Brasil como lá fora. Aproveitando a atual situação da guerra na Europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente sugere Grandes Guerras, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXI, do historiador Rodrigo Trespá. Mesmo 7 décadas depois do final da Segunda Guerra Mundial, o entendimento e a compreensão sobre os conflitos do século passado ainda são limitados por grande parte das pessoas. Muitos ainda acham que as duas grandes guerras começaram como que por acaso, por culpa de um ou outro líder político, que as guerras colocaram heróis e vilões em lados opostos e que envolveram apenas grandes nomes, mas isso não é verdade. A origem desses conflitos já estava em curso muito antes do seu início, teve desdobramentos que ainda hoje se fazem visíveis, não só no cenário político dos países diretamente envolvidos, mas em diferentes sociedades por todo o planeta. Neste livro, Rodrigo Trespá apresenta acontecimentos e personagens desconhecidos ou pouco falados nos livros convencionais de história. Você encontra Grandes Guerras, de Sarajevo a Berlim, uma nova perspectiva sobre os dois maiores conflitos do século XXI, do historiador Rodrigo Trespá, publicado pela HarperCollins, tanto no formato impresso quanto no digital, nas livrarias e sites. Nossa outra dica é sobre a história do Brasil. Na entrevista da semana, eu conversei com Robervan Barbosa de Santana, autor de O Brasil Espanhol, livro que relata o que aconteceu nos 60 anos em que a colônia Brasil esteve sob poder luso-espanhol, entre 1580 e 1640. Vamos acompanhar a primeira parte dessa conversa.
Entrevista.
Na entrevista de hoje, a gente conversa com o professor, geógrafo e hispanista Robervan Barbosa de Santana, autor do livro O Brasil e Espanhol. Professor Robervan Barbosa de Santana, bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz pela oportunidade de compartilhar o resultado da minha pesquisa, que resultou nesse livro, vamos dizer assim, diferente.
Professor, então eu começo perguntando por que que o senhor diz que o seu livro é diferente?
Porque a gente sempre tem umas informações tradicionais nos nossos estudos sobre o que aconteceu com o Brasil colônia, sempre linkado com Portugal, mas praticamente é esquecido, digamos assim, informações sobre o período que o Brasil esteve sob domínio espanhol. Então, o Brasil já foi colonizado, vamos dizer assim, já esteve sob poder hispânico durante 60 anos, mas a gente praticamente não vê isso nos livros de história. Não que não existam esses livros, sim, esses livros existem. Me baseei em alguns desses livros que foram publicados sobre o que o Brasil tem a ver com a Espanha, com esse período, nesse recorte temporal, mas eu procurei fazer com que ele fosse diferenciado no sentido de não ser tão acadêmico, que ele fosse uma linguagem simples para responder a simples pergunta. O Brasil já foi espanhol? Que história é essa?
Então, que história é essa? O Brasil foi espanhol, como a gente falou na abertura, mas como é que foi esse processo? Fala um pouco desse período em que o Brasil esteve sob comando dos reis da Espanha.
Isso, por uma questão de herança dinástica, né? Nós sabemos que o rei de Portugal, ele não tinha, isso no ano de 1578, houve uma batalha chamada Alcácer. Nessa batalha, o rei Dom João de Portugal, ele faleceu ou desapareceu, tanto é que tem a lenda do sebastianismo, e ele não tinha filhos. Então, nessa questão de herança dinástica, o parente mais próximo era o Felipe II da Espanha. Então, ele acabou herdando Portugal e assumindo não só Portugal, o Felipe II, como o reino, todo o reino conquistado, né, vamos dizer assim, na época colonial, no ano de 1580. Então, a partir de 1580, o Brasil, Portugal e o Brasil, consequentemente, ficaram sob o poder hispânico, vamos dizer assim. Apesar de que também houve o juramento de tomar em Portugal, o Felipe II, ele, digamos que prometeu, né, uma linguagem mais simples, prometeu que não ia intervir na política internacional de Portugal, não ia mudar, não ia impor o idioma, também não ia mudar a moeda, mas só que muitas das intervenções hispânicas no Brasil resultou no, digamos até que no formato do território brasileiro. Por que isso? Ao começar pelo Tratado de Tordesilhas, né? Nós sabemos que o Tratado de Tordesilhas foi um acordo entre Portugal e Espanha, em que havia uma linha do meridiano dividindo as terras para a serem descobertas, que no caso do Brasil corresponderia a Belém do Pará, na altura de Belém do Pará, até Laguna, em Santa Catarina. Então, seria uma divisão do domínio hispânico e português. Só que, como o rei era o mesmo, meio que não fez sentido essa divisão. Então, a partir desse momento, houve uma expansão no sentido oeste do território brasileiro, do Brasil colônia, na época, até que houvesse aí, 1750, já depois da União Ibérica, um novo acordo para dizer o que era terra de Portugal, domínio português e hispânico. Então, até lá, o Brasil ganhou mais ou menos o contorno que a gente conhece hoje. Então, esse foi a grande vantagem, vamos dizer assim, que o Brasil teve com a União Ibérica.
O senhor comenta as diversas influências que esse período provocou na língua, na religião e também na arquitetura. Como foi a influência da Espanha no Brasil e como isso modificou as relações entre os dois povos?
É muito importante que a gente perceba a força da palavra influência, porque a gente vai poder falar de castelhanismo no Brasil, nas regiões de fronteira do Sul, né? Sobretudo entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai e a Argentina. Na União Ibérica, eu menciono no livro os idiomas falados por esses estrangeiros, mas é bem complicado eu dizer que o espanhol influenciou na maneira de falar do brasileiro em geral. Então, o espanholismo, eu posso falar com toda certeza, né, pela fonte primária, pelo que eu consultei quando fui ao Rio Grande do Sul algumas vezes, percebeu o castelhanismo na maneira de falar do gaúcho. Agora, chama muito a atenção e é curioso quando o nordestino aqui fala mucho, leche, quando troca o V pelo B, né, como barré, vassoura, assobiar. Então, isso nos leva a pensar que seria uma influência já direta do castelhano. E essa foi uma dúvida que eu tive logo no começo, quando eu iniciei a pesquisa. Ah, será que durante o período da União Ibérica, essas palavras que a gente fala bem parecidas com o castelhano, que hoje que a gente chama de espanhol, será que não teria sido por influência? Isso foi uma pergunta meio que de pesquisa. Mas aí eu cheguei à conclusão, e aprofundando as pesquisas e consultando livros de português medieval, percebi que algumas palavras, muitas das palavras e expressões do português antigo, sim, foram conservadas, sobretudo aqui no Nordeste, que parece com o castelhano, mas não quer dizer que necessariamente essas palavras vieram do espanhol. Então, sim, no Rio Grande do Sul, a gente pode falar com toda certeza de castelhanismo pela proximidade dos países hispânicos, como Argentina e Uruguai, considerando também as missões jesuíticas que a gente teve lá no Rio Grande do Sul. A boa parte desses jesuítas eram espanhóis mesmo. Então, assim, já tem muitos estudos que mostram que esse contato com os castelhanos intervieram, sim, na maneira de falar do gaúcho. Então, às vezes, até quanto mais próximo da fronteira, mais palavras você vai perceber que o gaúcho fala usted, bueno, certo? Então, expressões. Agora, quando um nordestino fala entonces, essa palavra, sim, se diz em espanhol, mas também se dizia no português antigo. Então, vamos dizer que se conservou a maneira de falar de antigamente, causa uma expressão de uma impressão de espanholismo, mas na verdade veio de um português antigo. Então, resolveu aí essa questão da palavra influência. Para que um idioma influencie outro, é necessária aí uma proximidade durante muito tempo.
Professor, conta para a gente como é que foi o processo de pesquisa para a elaboração desse livro. Muita pesquisa e material primário, biblioteca, viagens, como é que foi?
Então, foi o mais interdisciplinar possível por causa da minha formação, né? Atualmente eu sou professor de língua espanhola, mas a minha formação acadêmica é de geografia, licenciatura e bacharelado, né? Eu sou geógrafo, formado pela Universidade Federal de Sergipe, e todo esse conhecimento que eu fui juntando, científico, de sair buscando as fontes primárias, me despertou uma curiosidade e fui, digamos que, motivado por uma frase do grande Milton Santos, né? Digamos que o pai da geografia brasileira, que ele disse que todo geógrafo é, em princípio, um filósofo. Então, eu tinha essa dúvida, fui em busca do conhecimento. Peraí, se o Brasil já foi espanhol, já teve digamos que, um período de influência espanhola, onde é que está aí? Onde estão essas influências? Então, aí deu-se início a uma aventura, né, de pegar o mochilão e sair procurando em outros estados, né? Eu que gosto muito de viajar, fui a vários lugares para poder conseguir essas informações e compreendê-las todos e reuni-las todos nesse livro. E aí tem essa aventura, né, de você ir para o Rio Grande do Sul. Eu gosto muito da cultura brasileira. Eu nunca tinha ido ao Rio Grande do Sul, eu fui com esse intuito. Também com essa ideia de que o Brasil teria sido, vamos dizer assim, achado inicialmente pelo Vicente Pinçon. Aí eu fui buscar informações lá em Cabo de Santo Agostinho. Eu também fui na ponta do Mucuripe, lá em Fortaleza. Então, o modo central do livro, o recorte temporal, ele fala dos 60 anos, entre 1580 e 1640. Porém, todavia, no entanto, a gente vai falar da presença espanhola no Brasil antes da União Ibérica e também um pouco depois. Eu não fugi muito do recorte temporal, mas eu acabei, digamos que, somando mais algumas informações do que o Brasil tem de hispânico, né? E aí eu acabei viajando, indo para esses lugares para fotografar, para conseguir as fontes primárias. Como, por exemplo, eu descobri, pouca gente sabe, que no Rio Grande do Norte, né, o Forte dos Reis Magos, ele foi construído a partir de uma ordem que veio da Espanha para a defesa do litoral brasileiro, como também quem desenhou aquele o Forte dos Reis Magos teria sido um jesuíta espanhol. Então, para cada estado que eu fui visitando, eu fui para fotografar, conseguir fontes primárias e, para minha surpresa, muitas das pessoas, às vezes, nem sabiam de algumas informações que eu já havia conseguido antes, né? Como a questão de Fortaleza, a atual capital do Ceará, que ela foi construída, edificada a partir da União Ibérica. Tem a questão dos holandeses também, mas também a primeira fortificação tem uma toponímia linkada com a presença com a União Ibérica, porque muitas dessas fortalezas que eram construídas para a defesa do litoral brasileiro, ela ganhava nomes ou de São Tiago, o padroeiro da Espanha, ou São Felipe, para homenagear a Espanha, como se fosse uma marca. Então, quando eu passava essa informação para as pessoas, eles diziam, não, peraí, é mesmo? Como, por exemplo, a atual capital da Paraíba, João Pessoa, que teve o primeiro nome de Filipeia das Neves. Aí a pergunta foi, peraí, Filipeia está linkada com a Espanha? Tanto está linkada como ela foi edificada a partir de uma ordem que partiu da Espanha, para justamente defender o litoral brasileiro. Então, digamos que o poder de colocar toponímias, colocar nome de cidades no litoral brasileiro, nas regiões em que os espanhóis estiveram, não ficou restrito apenas aos portugueses. Dos 5.568 municípios brasileiros, a toponímia desses municípios, a maioria pode estar linkado com algum elemento hispânico, como também religioso. E a gente vai ter aí padroeiros e padroeiras de origem hispânica. Como escreveu o Luiz Motte, o antropólogo Luiz Motte, ele falou sobre a influência religiosa no Brasil, e eu abri um capítulo no livro falando sobre esses santos e santas que são venerados no Brasil, que são de origem hispânica, como, por exemplo, a Divina Pastora, que é de Sevilha, na Espanha, né?
Entendeu? Professor, para a gente encerrar, o ouvinte que se interessou pelo Brasil espanhol, como é que ele faz para adquirir esse livro? Como é que ele faz para entrar em contato com o senhor e conhecer mais sobre esse período?
Quem quiser obter o livro O Brasil Espanhol, pode entrar aí comigo no meu perfil do Insta, que é o @robervansantana. E eu já vou garantir que eu vou ampliar minha mídia de divulgação desse livro, porque está sendo trabalhada uma versão digitalizada, né? O livro já está sendo revisado, ele vai ter agora não só a sua versão impressa como digital, como também uma versão em espanhol. Então, respondendo a sua pergunta, na atualidade, pode entrar em contato na minha mídia social, que é o @robervansantana, entre em contato comigo, para que possa obter o livro impresso.
Professor Robert Barbosa, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores Livros. Parabéns por esse projeto. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
Essa foi a primeira parte da conversa que tive com Robert Barbosa de Santana, autor de O Brasil Espanhol, sobre o período em que o Brasil esteve sob comando da Espanha. A A segunda parte dessa conversa está no nosso podcast, já disponível no Spotify, iTunes e demais tocadores. Disponível também no nosso site, senado.leg.br/rádio. Nessa segunda parte da entrevista, o professor Robert Van fala mais sobre o período em que o Brasil foi espanhol e também sobre a presença das famílias de origem espanhola no Brasil. E chegou a hora do Encantos Diversos, que hoje nos traz um pouco da obra de Geraldo Pinto Rodrigues.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você o poeta paulista Geraldo Pinto Rodrigues. Natural de Jardinópolis, São Paulo, onde nasceu em 1927, Geraldo Pinto Rodrigues foi jornalista, ensaísta e professor. Sua obra poética, Tempo Inconcluso, foi publicada em 1951. 20 anos depois, lançou Veio e Via. Em 1973, A Noite e os Objetos. Em 75, Os Verdes Matinais. Em 78, O Punhal do Tempo. Em 82, foi a vez de Os Dias Soluçantes. Em 85, Memorial de Eros. Em 87, veio A Lume Rio da Vida. E em 1999, Compasso Binário. E agora você ouve versos do segundo poema do livro, O Punhal do Tempo. Faz tempo que aportei aqui, nesta vida gorda de algibeira rasa. Peão de sonhos, pastor de auroras, os reinos conquistados foram meus. Vesti-me de certezas, de ousadias, fui peregrino silente entre silêncios. Meus cantares ecoaram nas planícies, vibraram meus acenos noutros céus. Se as tardes floresciam nos vergéis, luzes ali ardentes se acendiam. O poema é composto por 5 dísticos. Mas você sabe o que significa isso? Dístico ou parelha é um nome que recebe a estrofe que contém 2 versos. No caso, o poema possui 10 versos, ou 5 dísticos. Do livro O Rio da Vida, de Geraldo Pinto Rodrigues, selecionei para você No Prado Outra Vez. Leve aragem me atropela os sentimentos dopados. Ponho 2 corpos à frente, mas se a vida é pungente, luto pescoço a pescoço, mordo a vida, roo o osso. Poeta premiado Geraldo Pinto Rodrigues morreu em 2005. Agora ouça Soneto Repartido, com Luiz Martins. Ontem o fervor queria-me estuante, na lida e nas astúcias do amor. O tempo desejado era um instante de clara luz, sonho, mel de flor. Depois vieram o frio e o desengano das horas demanchadas nas ausências, silêncios comovendo um oceano de coisas já vividas nas ardências. Hoje, precinto, sem pudor ou mágoa no que fui, o que sou, luz refletida, indecisa e oscilante, em gota d'água. Era fácil prever glórias e penas, menos que a morte se fizesse vida, e os desencantos emoções serenas. Quem também aborda a temática é Paulinho Pedra Azul, na canção Valsa do Desencanto.
Ando procurando um jeito de beijar tua boca e me distrair. Cantar mesmo soluçando os cantos chorosos que me fazem rir. Amo mesmo exatamente, pois amar é tudo que se faz ou não. Agarro feito uma criança, sugando forte o teu coração, meu coração. Eu falo só das coisas tristes que saem do meu peito cheio de amor. Desfaço a lei da incerteza, pois meu pensamento é forte, não tem dor. Durmo e sonho com teus braços, imitando abraços que eu já te dei. Me perco nas tuas mordidas, que hoje são feridas, que não somem mais. e nunca mais. Ando procurando um jeito de beijar tua boca e me distrair, cantar mesmo soluçando os cantos chorosos que me fazem rir. Amo mesmo exatamente, pois amar é tudo que se faz.
Esse foi o Encanto de Versos, produzido por Marluce Ribeiro e apresentado por Raquel Teixeira. E com Encanto de Versos, a gente encerra o Autores e Livros de hoje. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Vanessa Alves e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.